E estamos de volta com mais um Sai de Casa, o podcast que convida você para um papo sincerão sobre a vida e seus dilemas. Eu sou a Manu Carvalho.
E eu sou a Luísa Corsi.
E esse é o Sai de Casa. No último episódio, nós falamos sobre empreendedorismo feminino com a empresária Lelê Sadi. E se você ainda não ouviu, dá um pulinho lá para conferir. E agora vamos à pauta de hoje. Soltos S.A. Você é solteiro? Fica aí.
E se você não é, você pode ficar também, pra fazer parte do meu grupinho, tá? O filósofo e sociólogo Bauman desenvolveu um conceito para expressar o quanto hoje é fácil para uma pessoa se desfazer de alguém. Esse conceito foi chamado de amor líquido. Esse conceito da liquidez humana defende a dificuldade que as pessoas sentem em manter relacionamentos de longa duração. Isso porque, às vezes, nos jogamos de cabeça em relacionamentos rasos e sem perspectiva, apenas pela necessidade de pertencimento.
Complexo, né? Mas deixando a filosofia um pouco de lado, temos o cenário em que a comédia romântica nos ensinou ao longo de uma adolescência frustrada amorosamente e os amores com os passar dos anos, que percebemos que na verdade é só coisa de cinema. Se de um lado temos as pessoas que não querem estar em um relacionamento, do outro temos aquelas que têm uma pastinha no Pinterest com as referências para um eventual casamento, mesmo estando solteira.
A vida de solteira não é fácil e a de comprometida muito menos. Quando falamos de relacionamentos, temos um leque amplo de cenários e pontos de vista que, por muitas vezes, não dão match. O Sair de Casa de hoje te convida para um papo sincerão sobre esse espectro da vida que são os relacionamentos, fracassados ou não.
Bom, e a gente tá aqui com pessoas que são expert no assunto, de solteirice. André Lage, Carol Tchoukian, do Soltos S.A., que tem YouTube, tem Instagram, e fala sobre esse mundo da solteirice, não é mesmo?
Exatamente.
Carol, André, muito obrigada por estarem aqui. Contem pra nós, o que é ser solteiro hoje em dia nesse mundo de 2020?
Gente, primeiro se você tá solteiro, você é maioria. Porque segundo o IBGE, 60% dos brasileiros com mais de 16 anos é solteiro.
Gente, eu não sabia disso.
E os divórcios cresceram 160% nos últimos 10 anos. Ou seja, aquele crush que você amava, que casou, que você ficou desesperada, pode ser que volte na repescagem, você pegue ele e a sua família ainda economizou um dinheirão no casamento. Você vai fazer um petit comitê ali.
E se você é solteiro hoje em dia, você sabe que você tem que produzir conteúdo, estar em todos os aplicativos ao mesmo tempo, incluindo Instagram, Bumble, não pode falar os nomes das marcas?
Pode.
Podemos falar, então vamos fazer um public post aqui. Mas 60% dos brasileiros já usam aplicativos de paquera e o Brasil é o segundo maior mercado mundial do Tinder no mundo.
Gente, me explica uma coisa.
Ou seja, solteiro sim, sozinho jamais, né?
É uma loucura. A gente fala, tem um... A gente fala que a gente vive uma grande área cinzenta, né? Porque até pegando carona com o amor líquido e Bauman, hoje a gente não tem mais definição de nada. Então antes você era pedido em namoro, agora você tá numa era de contatinhos. Você não sabe se você tá ficando, se é um rolo, ou qual é a diferença disso, quando você pode cobrar a pessoa, quando você não pode. E você não quer cobrar, porque você não quer pesar.
Então, e você não quer parecer a chata louca, né?
Stalkeia.
Principalmente pras mulheres
Stalkeia
que têm esse estigma.
Não faz muito bem a saúde, não é?
Não faz, mas aí você não quer cobrar, daí você vai lá ver onde a pessoa tá, onde ela postou stories, se ela tá online, se ela não tá online. Fica fazendo mil suposições na cabeça.
Uhum.
E as pessoas estão enlouquecendo, porque elas não estão se abrindo umas pras outras.
Graças a isso, temos um mercado crescente e muito fértil para os Soltos S.A., porque a gente trata basicamente disso, dos dilemas da solteirice, né? Então, quer dizer, com mais redes, mais gente solteira, o negócio tá cada vez mais complexo de entender o que, que a outra pessoa quer com você, o que é que você tem com essa outra pessoa.
Vocês dois são solteiros?
Eu sou solteira.
Eu estou solto monogâmico.
Ai,
que a gente fala que você pode ser solteiro e ser presinho, você pode ser solto e monogâmico ao mesmo tempo, gente. A gente
adoro.
Quer, na verdade, falar sobre relações mais saudáveis, relações com maior liberdade, mais respeito à individualidade, mas que isso pode ser dentro da solteirice ou até mesmo dentro de relacionamentos.
E me falem uma coisa, por que, que vocês acham que tem tanta gente solteira? Porque o número tá aumentando, né? Eu acho que antes não era esse número de solteiros no Brasil, se você fosse colocar, sei lá, mesmo 20, 30 anos atrás. sociais. Por quê? Porque tem muita oferta, tem muita possibilidade para as pessoas. Vocês acham que é isso?
Acho que esse é um dos pontos. Tem um termo em inglês que é o FOMO, que é Fear of Missing Out.
Uhum.
Então assim, quem nunca tava indo para uma balada e daí no Uber dá uma olhadinha e vê um story de uma pessoa num outro lugar e fala, ai, será que aquele lugar vai estar melhor do que o que eu tô? A gente tem essa sensação com os crushes, porque você tá indo sair com uma pessoa, mas tem aquela infinidade de pessoas no aplicativo, potenciais, o amigo do Instagram, a pessoa da academia. E daí você fala, será que essa pessoa é tão boa pra justificar essa renúncia? E a gente fica vivendo num eterno talvez e não aprofunda em nenhuma relação, porque a gente quer estar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, e ninguém tá escolhendo nada.
E acho que também, por um outro lado, claro que ainda existe muito preconceito com mulheres solteiras, mas hoje em dia é muito menos difícil ser solteiro do que era antigamente. Antigamente você era excluído da sociedade se você fosse solteiro, né?
Com
Porque
certeza.
Todos seus amigos casavam. Então, quer dizer…
Ah, eu tô vivendo isso agora.
Eu te entendo, tipo assim, Manu.
Eu só olho e falo, eu tô na segunda leva. Tipo, não tem outro jeito.
Repescagem. Eu já falei em casa que eu vou trabalhar na repescagem.
Exato. E tá tudo… Mas assim, gente, eu tenho, acho que um certo problema. Porque eu odeio receber a seguinte frase. Nossa, mas você é tão bonita. Por que você tá solteira? Oi?
Manu, esse é o hit do nosso canal. Tá solteira por quê? E é uma loucura, porque…
Eu tô solteira porque eu tô escolhendo, tipo, e é isso.
Se você não tivesse tanto critério, talvez você não tivesse solteira.
Exato.
É como se a gente tivesse que se justificar. E o mais louco é que parece que as pessoas falam isso como uma demonstração de amor. Então a gente sempre brinca, né, quando eu vou na casa da mãe do André, a moça que trabalha lá fala… Ai, Carol, gosto tanto de você, eu pus seu nome no santo. A próxima vez que você vier aqui, você vai estar com o namorado. Eu falo, Leila, pergunta se eu tô feliz, não se eu tô com alguém. Então assim, o tempo inteiro… Outro dia também, eu fui no cinema encontrar a mãe de um amigo que eu não vi há 30 anos. Ela falou, oi, linda, casou?
Mas
outras coisas da vida,
né? O que é louco disso,
né?
Que assim, depois que eu comecei a fazer o canal com a Carol, a gente fica juntos o tempo todo. E aí eu começo a ver. E a pressão sempre vem de outras mulheres. Homens não sofrem essa pressão, número um. Homens não fazem essa pressão em cima de mulheres, a não ser familiares, né? Que aí o seu tio, o seu pai, etc. Mas as mulheres todas fazem essa pressão umas com as outras, né?
Nossa, outro dia eu tava no Natal. Aí o tio da minha prima, né? Que nem é meu tio... Veio falar, e ele se separou. Ele, ai, e aí, o namorado? Eu falei, e a namorada?
Tipo, maravilhosa!
Bem pra cima de mim.
Mas
que
eu
a gente
acho
devolve.
Que nas mulheres a gente. Gente, a gente sempre tem uma pressão. Porque, por exemplo, tá, quando eu tava solteira, perguntavam isso. De repente, quando eu tô namorando, quando você vai casar? A minha irmã que casou pergunta, quando vem o filho? Eu acho que existe essa pressão, mas acho que às vezes a gente tem que entender, principalmente quando vem de outras gerações também, que às vezes é uma maneira. Eu não vejo. Porque eu vejo umas meninas que ficam muito bravas quando perguntam isso. Eu não vejo dessa maneira, porque eu acho que a gente tem que ver também que às vezes é uma forma de até ter um assunto. Porque pra uma mulher, pra uma tia mais velha, ela media a felicidade dela por outros, né? Pelo talvez.
Outro patamar.
Né, outro patamar. Então, talvez eu acho que a gente tem que ter um olhar um pouco menos severo também, mais susto em relação a isso. Eu
Mas
não
é
sei.
Que rola o que a gente vê, pelo menos nos depoimentos do canal e na minha experiência de solteira, é que rola muito entre as amigas também.
Ah,
às
entendi.
Vezes pessoas da mesma geração. Uhum. Hora que uma história não vai pra frente. Rola uma cariação. Então assim, vamos ver aonde você errou. Como se você fosse a culpada sempre pela história não ter ido pra frente. Às vezes só não rolou. Você não gostou da pessoa, ela não gostou de você. O timing foi errado. Mas vamos ver o que é que aconteceu. Então, o tempo inteiro, as pessoas estão te pressionando.
Sim.
E daí assim, se você tá numa fase mais tranquila que você tá em casa… mas você tá em casa, não vai achar ninguém ficando
Desse
em casa.
Desse jeito, você não vai achar ninguém de jeito nenhum,
Daí, se você sai pra balada, mas na balada, ninguém acha ninguém. Então assim,
Nossa,
tá todo mundo querendo dar palpite na sua solteirice.
E você tem consultores externos o tempo todo.
É
sua
verdade.
Vida afetiva, né, que tá todo mundo querendo dizer. Só que é engraçado, por exemplo, um homem sempre pergunta… Ai, tá solteiro, deve estar aproveitando muito, né, gente?
Agora, a mulher é um problema, né?
Mulher é um problema. A gente tem uma psicóloga que a gente entrevistou, a Lígia Baruch, que ela… Fala muito sobre esse negócio de como é que é medido o sucesso social da mulher, né? A mulher, o sucesso social dela tá sempre atrelado à vida afetiva. Ou é tá namorando, ou é tá casada, ou tem um filho.
Uhum.
E aí tem esses steps ainda, né? Então,
Sim.
quer dizer, você tá namorando, mas você não casou. Você casou, mas você ainda não teve filho. E parece que é menos mulher se você não cumpriu essas etapas.
E o que ela fala é que às vezes tem mulheres que são super bem-sucedidas profissionalmente. Então, são assim, CEOs de empresa… Fazem trabalho voluntário, são boas amigas, são inteligentes, articuladas. Mas socialmente as pessoas ainda olham pra ela e
falam: tadinha.
Coitada, não casou. Alguma coisa tem. E acho que tem um outro peso também, que é: eu tenho 36 agora. Parece que a hora que você passou dos 30, você é um útero ambulante. E assim, vários caras, às vezes, no primeiro date perguntam pra mim: mas você não quer ter filhos? Como se ele fosse espirrar, eu fosse querer engravidar dele. Fala, gato.
Calma.
Você vai ter que ralar muito pra querer ter um filho com você, amigão.
E acho que isso também é uma coisa que a gente tem que começar a levar em consideração. Falar de congelamento de óvulos, que era uma coisa que não
se falava. Eu congelei com 29 anos, a louca, né?
Eu congelei com 33 também. E ninguém falava. E agora, você fala que bom que as pessoas estão podendo falar sobre isso, que é uma escolha.
E eu congelei justamente por isso, porque eu tava com 29 anos. Na época, eu tava solteira. Quando eu decidi, depois eu comecei a namorar, como a Manu já tinha contado pra vocês, foi um pouco rápido o meu namoro.
É que a gente tava
off do podcast.
É que eu contei aqui antes. Falei, gente, eu e a Lu, uhul, parceiras de solteirice. Esse primeiro dia. Manu, então, vou começar a namorar. Tipo, eu, oi?
Mas enfim.
Mas foi Mara, eu amo o Beto.
Mas enfim, um dos motivos que eu congelei justamente por isso. Porque eu mesma senti essa pressão. Eu falei assim, porque eu quero muito ser mãe. Então, falei assim, pode ser que eu queira forçar um namoro, forçar um casamento, às vezes, com a pessoa que eu nem acho que é certa, só porque eu tenho essa necessidade de ter filho. Então, eu queria tirar essa pressão de mim, pelo menos um pouco.
Total, a gente entrevistou uma mulher que ela inseminou e teve o filho sozinha, com 42 anos. E ela falou, chegou um momento da vida que eu realmente tava olhando os caras como se fossem espermas ambulantes.
Exato.
Então, melhor eu fazer isso sozinha. E acho que hoje, assim, existem outros caminhos. Mas o preconceito, às vezes, tá na gente mesmo, sabe? Acho que eu vejo, eu estando solteira e ouvindo as solteiras que escrevem pra gente no canal, você precisa desconstruir o seu preconceito.
Carol, vamos lá. Eu acho que de 10 anos pra cá mudou muito a maneira de sair. Especialmente aplicativos, especialmente as festas. Antigamente a gente tinha balada, hoje em dia diminuiu. Como é que tá agora esse ambiente de solteirice? E como é que você paquera? Eu não sei mais.
Eu não sei paquerar,
isso,
gente. Eu não sei.
Gente, a pessoa fala comigo, juro por Deus, eu tipo, olho pra baixo. E é engraçado, porque eu no dia a dia sou uma mulher super forte, sei tudo que eu quero. Agora, a pessoa começa a paquerar, ai, acho que não tá falando comigo. É muito engraçado isso,
É difícil, mas a balada hoje é o stories do Instagram, né? Então, o Instagram é o novo Tinder, é ali que a paquera começa a rolar.
Ai, nunca paquerei pelo Instagram.
Como assim?
Mas eu posso falar? Agora que eu lembrei, meu namorado Beto, eu respondi um stories dele.
Viu
por isso que ele
funciona.
Me chamou pra eu sair.
É isso, gente. Que horror.
Amor, a gente tem um vídeo de dicas de como paquerar no Instagram. Você vai lá no Solto, você vai ficar uma expert, vai ser a maior paqueradora do Instagram.
Posso falar? O Beto, eu conheci ele faz muitos anos de Londrina e tal. Só que eu sempre namorei ele também. Beleza, daí um dia a gente se encontrou, rolou um papo. Daí esqueci, ele tava viajando, ele também, eu tava super trabalhando. De repente, a minha amiga, a Muriel, que é minha amiga, falou assim, ah, eu vou mandar, o Beto postou uns stories, eu vou responder os stories dele pra ver o que dá. Eu, não, amiga, pelo amor de Deus, não vai dela, eu vou sim. Dela foi e respondeu, pegou
no
meu celular, pegou meu celular e respondeu. Sei lá o que ela respondeu, fez uma carinha, não sei o quê. Gente, no outro final de semana, ele viu que eu tava em São Paulo e me convidou pra sair.
Isso,
e eu tava.
Foi o primeiro fim de semana que a gente ia sair de solteirice.
Maravilhosa.
A gente brinca que é isso. A pessoa postou aqui uma foto daqui do estúdio com o copinho d'água. Você fala, ai, água, bebo todo dia também. Tanto, é de qualquer coisa.
Você tem que levantar a bola, gente. Mas, a paquera.
Eu acho que as pessoas estão inseguras. Eu acho que tem que fazer alguma coisa pra... Os homens, principalmente, eu acho que eles são inseguros. Então, por que funciona essa coisa do stories? Quando a gente responde um stories. O cara, às vezes, fica com medo de falar, ai, será que eu chamo ela pra sair? Não sei se ela quer ou não. Quando você responde um stories, é a deixa que você tá interessada também. Daí, tipo, essa insegurança diminui, entendeu?
É um crédito pré-aprovado.
Eu acho que pode ser isso.
É, a mesma coisa dos aplicativos, né? Quando você tem um match, pelo menos você sabe que a pessoa gostou de você. Pra quem é tímido, os aplicativos de relacionamento funcionam muito. Mas é, assim, hoje em dia, né, por exemplo, na balada, que nem a Manu falou, os homens também ficam um pouco acuados, assim, porque não querem ser assediadores, não querem ser incômodos, então...
E não gostam de escutar, não. Uma vez eu conversei com um amigo meu exatamente sobre esse tema, né? Porque a gente, especialmente as brasileiras, quando a gente fala não, a gente faz uma cara meio de nojo, tipo, não, sai daqui. E uma vez ele trouxe o lado dele, porque eu sempre fui a mulher que, enfim, falei não. Ele falou, meu, é muito ruim você, tipo, querer conversar com uma menina, ela olhar com nojo pra você, tipo, sair daqui. E é engraçado, porque a gente vive um pouco ambos lados, né? A mulher vive um lado de vários homens que chegam nela por chegar, porque chegam em várias. Então, por isso que ela faz essa cara de nojo. Mas, ao mesmo tempo, ela perde muitos caras legais com medo de ser esse mesmo cara que chega em todo mundo e não tem nenhum filtro. Porque, assim, você vê. Às vezes, você tá na balada, o cara chegou em você, você não quer... Ele simplesmente chega na sua amiga e, tipo...
Total. Tipo,
mérito zero, né? Obrigada por ter gostado de mim também, te adorei.
Assim, homem, a gente aprende muito a levar não na cara. É uma coisa que, desde adolescente, na hora que você vai chegar na primeira menina, ela te diz não. E aí, obviamente, você tem a primeira rejeição da vida. E você se acostuma com isso. Mas o lado das mulheres é muito ruim também. Porque você fica... Por mais que a gente tenha empoderado na vida, vida financeira, vida profissional, até hoje as mulheres ainda não se sentem à vontade pra chegar nos caras. E eu cansei de ver amigas, dentre elas, Carol, numa balada, o cara ali, não sei o que eu faço, o que eu faço, não faz nada e o cara vai embora.
Exato. Não, pior, fica com uma de 25 anos, que é de uma geração mais jovem, livre, e chegou nele. E às vezes não é nem o chegar, mas é isso, é comentar um stories, é demonstrar... Um afeto, a gente fala que às vezes é isso, é mulherão na vida, mas mulherzinha no coração. A gente ainda espera, né, o cara fazer o movimento, a gente fica com medo de mandar uma mensagem e pesar demais. Mas isso a gente tem visto dos dois lados, que é meio um jogo do quem se importa menos. Então assim, eu tenho que parecer muito cool, a pessoa também.
Ai, que preguiça,
então,
né?
Nossa, tem uma pesquisa, gente, americana que fala que os solteiros começaram a entrar numa lógica de PG, nas mensagens de texto. Então era assim, mandei uma mensagem. O cara demorou 15 minutos pra responder.
É verdade.
Vou demorar 30.
Eu escuto isso dos meus amigos solteiros. Só tipo, ela demorou pra responder. Então,
nossa,
eu tenho que. Então
isso.
Eu tenho que demorar também.
Eu sou tão verdadeira que eu, tipo assim. Tipo, eu nem demoro. Eu respondo na hora, e quando
Manu
eu não
também
respondo, tipo, é porque eu não pude ver. Então.
Eu sou Team Manu também. E eu acho que é quando
Não lembro agora.
Tanto tempo, né, amiga?
Quando você baixa a guarda e você é vulnerável, você tem conexões mais legais. Eu brinco que eu gosto dos caras que são sex deprê, que é... Que fala um podre da vida, que conta que toma um remedinho, que teve um problema com a família. Porque às vezes você chega em date e o cara quer tanto te impressionar que parece que você tá numa entrevista de emprego.
Nossa, horrível isso.
E você é o headhunter.
Ou se não, quando você sai com alguém de aplicativo, a pessoa... Mas você sempre sai com gente de aplicativo? Tipo, oi? Oi, tudo bem?
Mas fica um... Hoje em dia tem um... As pessoas têm muito medo de fazer papel de trouxa, né? Então, o que é fazer papel de trouxa?
E a gente faz todo dia, isso é a melhor parte.
Mas e qual o problema de fazer papel de trouxa também, né? Porque aí fica nesse jogo de quem se importa menos, no joguinho de... Ai, não, vou ficar aqui, vou demorar uma hora pra responder a mensagem, pra não parecer que eu sou muito fácil. Porque eu li em algum lugar, eu vi um coach falando na internet que não podia ser muito disponível, senão o cara perdia o interesse. Aí vai entrando nessa lógica da PG... com medo de fazer papel de trouxa, de se demonstrar interessado demais e a pessoa fugir. Só que, gente, aí nisso, N oportunidades são perdidas de conexões.
Exato.
Isso
e você não tem vulnerabilidade, né? Eu acho que pra você ter um relacionamento, mesmo a gente não tá... Não é que você vai ter que namorar com essa pessoa, mas é tão gostoso conversar e ter essa vulnerabilidade, conseguir criar essa conexão. Com essa lógica PG, você nunca vai conseguir criar uma conexão com a pessoa de jeito nenhum, entendeu?
Tanto que hoje em dia as pessoas estão transando menos.
Justamente porque não tem essa conexão.
Exatamente. Então a gente tem uma sensação de que, mais solteiros, vida louca, tá todo mundo interagindo. Mas na prática, esse sexo casual não é tão legal pras pessoas, não tá preenchendo tanto, então elas estão tendo menos relações.
Elas ficam mais conversando nos aplicativos do que realmente, tipo, fazendo alguma coisa.
Eu tava conversando com uma psicóloga agora em janeiro, e ela é uma psicóloga de família. Ela tava me contando que essa geração agora futura é uma geração que é mais depressiva, ela é mais solitária e transa muito menos, mas também bebe muito menos. Então é engraçado, porque eu, assim, eu vivi agora saindo, né, nesse mundo aí, nesse Brasil e fora, é uma geração que tá muito à mercê das drogas, a nossa. Tudo bem, as antigas também estavam, mas eu acho que cada vez mais você vê as pessoas se drogando pra aproveitar e talvez conseguir conversar com outra pessoa. Isso que é o mais louco. Uhum. E pra quem tá solteira, é muito engraçado. Porque, assim, uma das coisas que eu mais aprendi, dica pra você que tá solteira, é não coloque expectativa. Porque quando você coloca, dá uma merda tão grande. Tipo assim, hoje eu vou bem linda porque eu vou ver o cara, nananã. Aí você chega, o cara tá com outra. Então, assim, não coloque expectativa que o negócio
amiga,
flui muito melhor.
Me ensina como fazer isso.
Gente, porque... eu também não sei.
É olha que engraçado, eu sou pisciana, ou seja, eu sou muito apegada e sonhadora, mas eu tenho um lado de Capricórnio, que é meu ascendente, muito prático. Então, o que eu penso? Ai, eu não vou encontrar ninguém, eu vou encontrar pessoas legais e minhas amigas. É isso. Eu vou lá pra dançar e aproveitar.
Mas isso que você tá fazendo não é nem não só colocar expectativas, é colocar a sua vida em primeiro plano. Que eu acho que tem uma coach que a gente entrevistou, a Luísa Volno, que ela fala muito isso. Ela fala... Mas como é que faz para administrar o tempo depois que você saiu uma primeira vez com o menino, com a menina, enfim? Viva a sua vida. Tem uma vida interessante. Exato. Preencha ela das suas coisas. Exatamente. E a pessoa vai ser uma... Não seja... Não coloque ela como prioridade.
Pra ser,
né?
Eu coloco isso muito na mão... Não de Deus, né? Mas assim, na mão do universo. Se é pra ser, vai ser. É, eu acho que a conexão entre pessoas é cheiro. Primeiro passo. Tudo bem que às vezes você vai achar né? Eu acho o Léo DiCaprio muito maravilhoso sem sentir o cheiro dele. Tipo... É...
Mas vai que você não gosta.
É, então, na hora, vai que...
Pode falar.
Mas são cheiros que... Então, assim, muitas vezes você vai achar o cara mais bonito, mas talvez o cheiro não bate. Então, assim...
Química. É química, exato, né? Tem muito a ver, obviamente.
Não, e disponibilidade. Porque também hoje o que eu sinto é... Eu dou um passo pra pessoa dar o outro. Se você, né, procura a pessoa... Tem sempre uma desculpa, outra, você já entende que não rolou e tudo bem. E às vezes quando engata, é isso, não tem explicação. Você já engatou, mas esse lance da expectativa... Mas
posso falar sobre expectativa? O que eu acho também é que, eu não sei, às vezes eu acho legal. Eu fico lembrando da minha adolescência, também, né? Agora, que aquela expectativa e depois, ai, não deu certo. Eu falo, gente, a gente tem que saber lidar com isso também. Eu acho que faz parte do ser humano. Eu acho errado a gente falar, ai, não crio expectativa. Não! Eu vou criar assim, depois eu quebro a cara, mas tá tudo bem. Tipo, eu acho que o problema é você se acabar.
Se colocar em primeiro lugar, não é nem expectativa, porque a expectativa que você, enfim, possa se apaixonar, eu tenho também, eu quero me apaixonar de novo.
Uhum.
Mas a expectativa, eu digo, de ai, hoje eu vou conhecer o cara da minha vida.
Então,
é um pouco complicado isso, porque então você vive na expectativa que talvez nunca vá atingir.
É, lembrei o que eu ia falar, que é exatamente isso, parece que quando você é solteiro. E tem a ver com o que você falou das drogas, a gente tem que viver muito intensamente pra justificar a solteirice. Então, assim, ah, eu tô solteiro, eu tô aproveitando muito. Então é isso, aí eu tenho que ir no carnaval, em 18 bloquinhos.
Você não pode ficar em casa assistindo Netflix, que daí, nossa...
Eu tenho que sair pra conhecer alguém. E às vezes tem dias que você não vai querer sair pra conhecer alguém. Que você quer ficar mais quieta em casa. Então acho que a expectativa,
e se respeitar,
às vezes...
né? Gente, duas coisas. Esses dias eu assisti Sex Education, que eu acho que pra quem é solteiro ou não, vale muito a pena, porque é muito legal. Maravilhoso. Enfim, o enredo é sobre uma escola e falam muito sobre esses teenagers que estão se descobrindo. Uma das coisas que eles falam sobre o amor, que eu achei muito linda, ele fala que o amor é sorte. Pode ser que você tenha sorte da outra pessoa gostar de você. Pode ser que você não tenha sorte. E você vai cair pra trás, chorar. Acontece, a vida é assim. Então, é isso. Eu acho que ser solteiro, você esbarra com sorte o tempo inteiro. Muitas vezes, das vezes que eu levo um pé, eu fico pensando, também já dei um pé. Então, tipo, tá tudo certo, tá tudo bem. Mas, assim, a vida de solteira hoje tem uma super... especialmente com mulheres, pressão tem. horrível.
Mas é que eu acho que também tem uma coisa na sociedade que até aquela autora nigeriana Chimamanda, que ela fala sobre isso, que as mulheres cresceram, é complicado porque, né, a gente tá falando isso num relacionamento de héteros, enfim, mas entre homens e mulheres, né, porque as mulheres cresceram o quê? Acreditando que a mulher tinha que casar, aquela coisa romântica do príncipe encantado, e o homem cresceu achando que ele tinha que ficar com todo mundo pra ele ser
vendo filme pornô,
entendeu? Vendo filme pornô. Então como essas duas pessoas, né, e assim, um tem que casar com o outro ali. Como que isso dá match? Não dá, porque cada um foi criado querendo coisas diferentes. Então o homem sonha com a mulher do pornô, a mulher sonha com o príncipe encantado e esses dois têm que dar match. Não, não funciona, não tem uma linguagem comum,
e
sabe?
E acho que tem um outro ponto que tem ficado mais difícil agora, que é você, depois que você tá um tempo solteiro, você começa a gostar da sua vida de solteiro. Isso não tem nada a ver com apegação. Mas você se apega à sua rotina. Então, por exemplo, eu gosto de fazer hot
yoga.
A não
dar satisfação.
Sábado de manhã. Eu falo, eu vou sair pra uma balada mais ou menos sexta, pra um date que eu não sei quem é esse cara. Ou vou dormir cedo e acordar pra hot yoga? Vou dormir cedo e acordar pra hot yoga. Por um lado, isso é ótimo. Porque eu acho que a gente tem que cultivar uma rotina, uma vida interessante. Assim, já que a gente tem mais tempo, vamos fazer um curso que a gente sempre quis fazer. Ler um livro legal, fazer o hot yoga. Mas, por outro, às vezes isso também esconde um medo de se abrir para as pessoas. A gente até fez um vlog no começo do ano que é medo ou preguiça. Então, assim, eu... Às vezes eu sinto que eu tô nesse discurso de eu tô ótima com a minha vida, porque a rotina tá sob controle, é a sua casa, seus horários, suas coisas, mas também dá um medinho de se abrir, né? Porque você fala, eu vou me abrir, vou colocar meu coração ali pra jogo.
É esse medo da vulnerabilidade que a gente tava conversando. Eu lembro quando eu fiquei solteira, essa última vez, gente, eu nunca trabalhei tanto, foi ótimo pra minha carreira profissional.
Dedica,
eu tava igual uma louca, assim, não tinha, sabe? Eu fazia tanta viagem, assim, a viagem atrás de viagem, porque não tem ninguém me esperando. Então, assim, pro meu trabalho foi ótimo, tudo. E esses dias eu tava pensando... Eu tô morando junto com o Beto, né, com o meu namorado.
Ah, não sabia.
É, querido.
Ai, amiga, parabéns.
Revelações.
Sim, sim. Depois a gente vai fazer um podcast sobre isso.
Cair pra trás, mas parabéns.
Gente, mas não era sair de casa?
Não era com o boy, mas virou.
Você tá morando aqui em São Paulo.
Em São Paulo. E daí, o que acontece? Esses dias ele não tava, ele tava trabalhando. Gente, eu não tinha limites. Eu trabalhava todo dia, até as 11 da noite. Eu tava, tipo, uma louca.
Ah, isso aconteceu comigo também, quando eu tava solteiro.
E daí eu falei, gente, se eu não tivesse namorando, eu ia ser uma louca workaholic. Porque daí, querendo ou não, ele chega. Eu tenho que parar de fazer, sabe? Eu falei assim, vamos fazer um jantar, vamos assistir um filme. Eu me forço a fazer outras coisas pro bem comum. Sim. Mas sem, eu tava tipo uma workaholic. Eu falei, gente, se eu tivesse solteira, eu ia me afundar no trabalho, não sei o que ia ser de
mas
mim.
Isso
não ia
aconteceu
ter...
comigo com a Carol também. A gente tava no início do canal e tava uns dois solteiros e tal. E a gente trabalhava, virava final de semana, editando vídeo, aquela coisa louca. E aí eu comecei a namorar. E aí
você tem que colocar os limites.
Mas é saudável também, porque acho que muitas vezes a gente tá numa vida de solteiro, numa coisa louca, de frenética, de se dedicando pro trabalho o tempo todo. Mas o quanto que isso também não esconde o medo de se envolver, né? A profissão é ótimo a gente se dedicar pra coisa, mas também tem que se dedicar pro amor, pra você, pra família, né? Existem até pesquisas nos Estados Unidos que demonstram que os solteiros se dedicam mais pra causas, pra trabalhos voluntários, pros amigos, pra família. Então assim, já que você tá solteiro, não dedica todo o seu tempo pro trabalho, dedica pra outras coisas.
Pra outras pessoas
e de
também.
Sentir o vazio também, porque acho que é dedicar pras outras coisas e permitir que uns dias vai rolar uma melancolia e você vai pensar, putz, queria estar com alguém, porque a gente vai entupindo
domingo,
a gente
domingo
coisas.
É dia.
É.
Domingo é dia de tipo, ai, nossa, filminho.
Mas era isso, quando eu fiquei solteira e eu quis viajar um monte, é porque, óbvio, eu tava sempre tendo novos estímulos. Tipo, eu nem pensava que eu tava sozinha, porque cada dia num país diferente, fazendo coisas diferentes. Meu, quando que você vai se sentir sozinha levando essa vida? Até que um momento eu fiquei doente e falei, não tem como eu ficar tapando o sol com a peneira. Se eu quiser, se eu tiver triste, que eu tô me sentindo sozinha e tal, eu tenho que viver um pouco isso também. Não adianta você correr, né? Tipo, ficar buscando alguma coisa, sempre novas emoções que vão preencher, é uma coisa que talvez você tenha que viver também, passar.
E dá tempo para as relações acontecerem, né? Porque o que a gente percebe muito é que as pessoas desistem no comecinho.
Ou ficam enlouquecidas no comecinho, né?
É.
Tipo assim, eu já peguei uns caras, né? Peguei, não no sentido de pegar, mas as pessoas se apegaram a mim num nível que eu falava, gente, eu dei oi, a pessoa, onde você tá, que você vai fazer? Querido, mirado.
Gente, mas sabe que eu acho que cada relação é uma relação também. Por exemplo, eu e meu último namorado. Meu, a gente tinha um mês, a gente começou a namorar. Eu tive outros namoros, demorou um ano.
Mas aí, tá na mesma
energia.
Então, mas é isso que eu tô falando.
Mas é isso que eu tô falando. É a mesma energia, mas não tem muita regra. Porque eu tive histórias que eu demorei um ano pra começar a namorar. E agora, o meu namoro atual, que eu acho um namoro bem mais leve e saudável. Tipo, a gente tava na mesma fase de vida. A gente tem princípios em comum, mais velhos.
Não, mas mesmo agora, eu também vivi uma dessas, assim. Conheci um gringo, a gente se falou por aplicativo. Nunca tínhamos saído. Daí, ele apareceu em São Paulo, a gente marcou um café. Eu achei que não bateu e nem fiquei com ele, fui embora. Bom, ele descobriu que eu tava num show, foi atrás de mim e veio com uma declaração de amor. Assim, a gente tem tudo a ver, eu acho que a gente tem que viver uma vida juntos. Eu quero alugar um apartamento em São Paulo. Falei, cara, não. Não bateu. Então, também, às vezes, acho que
e são dói,
só...
né? É aquela coisa da sorte.
São só as mulheres que são desesperadas. Eu também acho que
não,
é muito homem
não.
Descompensado por aí.
Tem,
as pessoas
sim.
Estão com o termostato ali meio desequilibrado.
Porque é difícil, né? Na verdade, é uma dança. Você tem que dar um passo e outra pessoa dá um passo. Aí você dá outro passo. Não tem como você, tipo, empurrar a pessoa contra a parede e achar que isso vai funcionar. Em nenhum dos casos, né? E acho que as pessoas hoje em dia ficam muito aflitas por causa do digital. O digital, ele trouxe muitas mudanças pra gente, né? Então, primeiro, te permite conhecer mais gente. te permite acompanhar a vida das pessoas que você conhece. Então você começa a stalkear e saber, não, mas ele deu um like na não sei o quê. Aí você começa a criar mil teorias na sua cabeça de que ele está saindo com outras pessoas e que você não é, você tem que sair também. E aí depois você começa a criar toda uma história...
Maluca.
Maluca, que aí você chega no segundo date, você já tá inflamada, falando não, porque eu tenho certeza que você saiu, só que você não pode falar, porque as relações hoje em dia você não pode falar nada, não pode cobrar nada, aí você fica com aquela cara de putas e falando, sei que esse filho da puta deu 5 likes naquela loira e a prima de Pindamonhangaba dele,
a gente
dele,
recebeu
entendeu?
Uma história maravilhosa, a gente recebe muito print de conversa
amo.
Que as pessoas mandam e a gente tá vendo que tá rolando essa solteirice inflamada, que é... A gente sai com mais pessoas, então naturalmente mais histórias não dão certo. E rola um ranço acumulado. Então você já vem pra próxima história com aquele peso.
Dos outros 3 que deram like e começaram a sair com outra, não
total.
Sei o quê.
E daí uma das meninas recebeu uma mensagem do cara. Ele falou, ah, desculpa que eu demorei pra te responder, que eu tenho trabalhado muito. Ela mandou, você é o 5º cara que fala que tá trabalhando muito pra mim, entendeu? Eu não vou ser enrolada com essa desculpinha, você nem precisa mais falar comigo. Cara, talvez o cara estivesse trabalhando muito. A gente vive numa cidade em que é legal você dizer que você trabalha muito. Se o cara falar assim, ó, tô aqui em casa de bobeira, sou sustentado pela minha família, você não ia achar legal, mas
tô assistindo Discovery Channel.
Exatamente. E ela já pirou. Porque ela falou, já ouvi isso muito, não vou ser enganada. As pessoas estão o tempo inteiro…
Na defensiva.
À espera de um desastre, a gente fala. Então assim, o menor sinalzinho, a pessoa já lê como um desastre. E às vezes vai embora de história.
Às vezes as coisas são mais leves, né? Às vezes levar com mais leveza, né?
E fingir demência, de vez em quando você tem que fingir demência mesmo. Porque, né, sei lá, a pessoa te convidou… Você acabou de conhecer no aplicativo. Aí o cara foi lá e te convidou, vem aqui pra minha casa. Ao invés de você falar pra ele, olha só, eu não sou a mulher de ir pra sua casa, que não sei o quê. Porque isso tá fazendo mal pra você. Finge demência, não sei o quê. Ai, vamos. Ai, tá passando filme novo no cinema. Você quer ir comigo? Não precisa também ficar dando textão pra todo mundo, né? Que vão educar assim. Releva, gente.
É verdade. Tá tudo certo, né?
É
gente, existe uma idade limite pra ser solteiro? O que vocês acham?
Acho que não. Eu acho que mais do que nunca, com esse crescimento dos divórcios... Você vê novos solteiros voltando pra pista o tempo inteiro, né? Outro dia…
Uma reciclagem. Segunda leva, adoro.
Não,
repescagem.
Meu pai me mandou uma mensagem outro dia e falou assim… Ah, uma amiga da minha mulher acabou de separar, tem 60 anos, e ela queria entrar num aplicativo. Qual é confiável?
Que fofo!
Então assim, ela tá voltando pra pista agora.
É o boom dos divórcios… É o boom dos divórcios grisalhos, né? Que tá tendo esse fenômeno agora no Brasil. Porque, claro, antigamente, se a nossa expectativa de vida era 80 anos, agora é 100… Aí você começa a olhar pra pessoa que tá do seu lado e falar,
fala,
nossa,
não,
era só
não,
mais 20, agora são mais 40. Acho que não.
Mas eu acho que pra nós mulheres tem esse peso. A idade limite tem muito a ver com essa projeção do filho.
Do filho.
Então é, ah, ela tá solteira, vai querer ter filho, não vai querer ter filho.
Eu acho até às vezes que a sociedade aceita melhor uma divorciada do que uma solteira.
Total.
Uma mulher separada com filhos.
Tipo, essa daí já concluiu.
É. Ela fez um check, não deu certo, mas pelo menos o check ela fez.
Defina o que quer dar certo também.
É.
Dá certo a ficar pra sempre?
É,
eu acho que hoje eu diria que assim, o tabu é meio isso, os 40, 40 e pouco, sabe? Tipo, meu Deus, ela já tá ali na prorrogação.
A gente tá melhorando, porque antes era 30, né? Agora.
E, gente, eu sempre falo, a Cris Barros não teve filho com 45, belíssima.
Tem sempre
essas histórias. Não, e assim, dá pra ter, né? Projeto solo. A gente entrevistou essa Bia que fez esse projeto solo. E dá pra você adotar. E também dá pra não ter filho, porque é outro tabu também, né? Uma mulher que não quer ter filho aos 30. 30 anos, ela é uma alienígena, né? Como assim você...
Ai, daqui a pouco ela vai mudar de ideia, que as pessoas falam.
Vocês que recebem muitas histórias, o que, que vocês veem de diferente, por exemplo, no Brasil e talvez com as pessoas de fora? Porque eu vejo assim, os aplicativos aqui no Brasil ainda são aceitos aquela risadinha meio, tá no aplicativo, né? E lá fora é um modo de vivência. Então assim, eu vejo nos Estados Unidos muita gente... Baixa o aplicativo e se conhece via aplicativo e é normal. Aqui no Brasil, eu ainda acho que é assim. Ai, não sei se tem gente legal no aplicativo.
É. Uma história. Ou parece que você não é uma mulher séria.
É.
Sabe assim, que você não é uma... Que você quer no aplicativo pra pegar vários caras. Mas assim, você não é uma menina para namorar. Eu acho que tem certas pessoas que podem...
Preconceito.
Que podem... Eu acho que existe
preconceito. Filtro. Se esse boy achar isso, não, você não quer esse boy.
Eu acho que tem,
mas
tem
acho que
gente.
Rola muito essa
muita
hipocrisia.
Gente.
Eu já saí com um cara de aplicativo. Que depois que a gente deu match no aplicativo, a gente descobriu que eu conheci a irmã dele. Porque ela era amiga de uma amiga. E daí a história super rolou. E ele falava, quando perguntavam de onde a gente se conhecia, ele falava, ela é amiga da minha irmã. Como vocês? Parece que se você tá no aplicativo, você...
Você, tipo,
falhou. Eu acho que no Brasil eu acho. Tem. Ah, e é uma grande hipocrisia, porque, né? O Brasil é o segundo país que mais usa aplicativo.
Já 20%.
E ainda muitos casados usam aplicativo também,
não, você não,
né?
Sabe. Tem uma pesquisa nos Estados Unidos, no Tinder, 40% dos perfis são de casados.
Não, gente, uma vez eu tava lá dando umas olhadinhas, de repente, sou casado. Eu, meu, o que que tá acontecendo nisso? Esse mundo desce que eu quero, sei lá.
Gente, mas tem esperança, porque 20% dos relacionamentos atuais, dos casamentos, começaram em aplicativos.
É, porque acho que o aplicativo, na verdade, talvez seja só mais um lugar pra você conhecer pessoas. Mas acho que você tem que levar a conversa pro
pessoal.
Pro real, né? Tipo, marca um café, um jantar.
É uma maneira mais fácil de você conhecer a pessoa, né?
Agora, uma pessoa que nunca fez, tipo, nunca deu match. O que vocês recomendam, né? Porque às vezes você fala onde você mora, ou você não ia... Eu soube de uma amiga minha, essa história é muito boa. Ela saiu com o cara de um aplicativo, aí o cara falou assim... Então, vamos marcar na praça de alimentação. E ela, sei lá, ela era acostumada a ir em restaurante. Ela falou, tá bom. Ele, então, cada um pede o seu. Ela mesmo, nunca mais, ela mandou mensagem. Pelo amor de Deus, me busca no shopping que eu não quero mais. E é engraçado, porque no aplicativo, diferente do que era antigamente, porque antigamente eram lugares que você ia, então você conhecia pessoas mais ou menos parecidas com... o que você estava acostumada. E no aplicativo você pode lidar com pessoas completamente diferentes e mundos diferentes. Isso que eu acho legal, né?
É, acho que vai te abrir para novas coisas. Mas uma coisa também que a gente sempre recomenda é isso. Faça perguntas de coisas que são importantes para você. Não precisa fazer uma listinha IBGE.
Não.
Mas se, sei lá, para você... cultura e arte é uma coisa importante, puxa papo. A pessoa interessada por cinema, por artes plásticas, ela acha isso uma bobagem?
Talvez você vai perceber.
É um cara super machista.
E acho que pra fugir dessa coisa do onde você mora, né? Ali, o que você tem de informação? Você tem algumas fotos e tem uma bio. Vê o que você tem de informação nessas fotos, presta atenção nessa pessoa. Então, quer dizer, você passou a primeira foto, segunda foto, ele tá viajando, é num lago. Ah, você gosta de lago, não sei o que, sei lá.
Ou, pra onde foi essa viagem?
Se mostre pra pessoa que você prestou atenção nela. Porque isso é uma coisa que faz muita diferença hoje em dia. Porque perguntar qual
porque
seu nome
é um cardápio
onde você mora,
de opções de pessoas, né? Isso que é o mais louco.
Pede o Instagram. Né? É. Pra já dar uma stalkeadinha, que no fim também é um jeito de você sacar o que tá rolando. E o que a gente vê é que tem muita conversa que começa no aplicativo e não continua, né?
E assim, bom humor, gente, fazer a pessoa rir, né? Ficar muito numa conversa de bateção de agenda, de tipo, você quer ir pra onde? Você tá seduzindo essa pessoa? Porque outro dia a gente analisou uma conversa de aplicativo de uma menina com um menino que desandou em 20 minutos. E foi muito engraçado, porque ela começou super fofa, oi, não sei o que, ai, que legal, não sei o que. De repente, virou uma DR, mas uma DR num grau, porque os dois começaram a se desentender. E chegou uma hora que o menino virou pra ela e falou assim, desculpa, você tá aqui achando que eu tenho que te seduzir o tempo todo? Você não perguntou nada da minha vida, você também tem que me seduzir. E acho que isso foi um tapa na cara da menina, porque assim, as meninas estão achando que elas não têm que seduzir os caras. Também é papel, é via de mão dupla, gente. A gente tem que gerar interesse os dois. Exatamente. Então não é tipo, vem aqui me seduzir. Não.
Eu vou ser uma donzela esperando, né? Eu acho que tem que ser uma coisa de mão dupla mesmo. Mas eu acho que as mulheres estão com esse medo, né? Às vezes a gente fica na defensiva, porque daí tá com medo de mostrar vulnerabilidade. E vira, enfim, acho que tá faltando, a gente não tá conseguindo ter uma conexão.
Sabe uma coisa que tá crescendo muito e que pode ser uma opção pra gente? Que é, pra além do virtual e da balada, a gente tá vendo muito casal se formando em ambientes de interesse em comum. Então, por exemplo, grupo de corrida.
Mami, eu já falei isso pra você, que você deveria fazer alguma coisa.
Paquera,
quando eu tava solteira,
gente,
eu tava imaginando fazer uma aula de culinária, não sei.
Grupo de meditação. Eu ia num.
Imagina, eu já imaginei, autochefs.
Gente, eu amo.
Eu ia no grupo de meditação, que era a maior paquera.
Gente, tinha grupo de corrida.
De meditação,
gente,
depois uma
primeiro,
palestra.
Primeiro, grupo de corrida, eu não corro um quilômetro, vai ser ótimo. Eu só vai pra paquerar.
Daí o cara já te ajuda, vai ser maravilhoso.
Treino,
maravilhoso.
É,
triatlon.
Ai, que tênis você usa? Não sei.
Sério, se eu ficar solteira hoje, eu ia partir pro triatlon, Manu.
Nossa, amiga, que difícil. Não, vai pro Iron Man, né?
Acorda 6 horas da manhã.
É verdade. Ai, melhor.
30 quilômetros. Melhor
ai, Deus, bebe, me frio. Não,
melhor a aula de culinária, gente.
É, aula de culinária.
Ou degustação de vinho. Sommelier maravilhoso, Manu. Por favor.
Charuto, né? Então, começa a pensar só onde vai ter homem, né?
Vai num bar de charuto.
Mas, eu sou muito a favor da paquera vintage, né? Eu conheci meu namorado na
eu
fila do quilão,
também.
Gente.
Aonde?
Na fila do quilão.
Amo!
É, tipo, eu tava olhando ali, eu olhei e falei, gente, que homem é esse? Não sei o que. Ah, óbvio, sou uma pessoa mais desinibida. Aí fui ali puxar papo. Só que você nunca chega falando
você
pra pessoa.
Eu não faria isso.
Ai, como você é lindo. Por exemplo,
e
tatuagem.
Aí, você vai pegar feijão ou cebola?
É, não. Nossa, era um quilão assim, era um quilão hype carioca.
Você curte uma linguiça?
Cheguei pra ele e falei, nossa, sua tatuagem é muito bonita, em que estúdio você fez? Ele falou, ah, fui no estúdio, tá? Falei, você tem o contato do estúdio?
Nossa, que golpe maravilhoso.
Golpe maravilhoso. Golpe. A pessoa que tem tatuagem, gente, ela tá levantando a bola pra você puxar papo com ela, tá?
É maravilhoso.
E aí você elogia a pessoa. E aí,
André, depois me passa seu contato.
Coach.
Você vai ser meu coach, roupa, meu hit.
Elogia várias coisas. Você pode elogiar a pessoa e falar, nossa, que sapato bonito, onde você comprou? Não sei. Você puxa qualquer papo com a pessoa e aí, se a pessoa tiver afim, ela vai desenvolvendo.
E desapegar das regrinhas, né? Porque agora tá esse boom de coach de relacionamento e tem uns que, gente, são uma deseducação, porque eles ficam ensinando pra mulheres coisas do tipo... Você não pode beijar no primeiro encontro, senão isso não vai virar um namoro. Você tem que demorar 12 semanas pra transar. E você vê muita mulher empoderada. A gente entrevistou uma mulher que é uma super profissional, articulada. Agora tá namorando, ela fala, acho que foi porque eu vi o vídeo do fulano que fala pra não beijar no primeiro encontro. Você fala, querida, você não acha que é porque você é uma
é demais.
Interessante, incrível. Então também tomar cuidado... Com que tipo de informação a gente tá indo buscar, sabe? Acho que autoconhecimento é maravilhoso. Tem muito coach que é sério, que faz esse trabalho mais profundo. Mas regrinhas de demore tanto tempo pra mandar mensagem. Leve a pessoa pra tal lugar.
É feeling, né? Eu acho que é feeling, sabe? É isso que eu falei, eu acho que é feeling. É, eu acho que deixa rolar, deixa ser mais leve. Talvez levar as coisas com mais leveza. E ser mais leve não significa que você não vai levar a sério. É diferente, mas levar com leveza é se levar com leveza e levar o outro com mais leveza também, eu acho, né?
A gente tem uma bandeira no canal que chama Casual com Afeto.
É
que
isso.
A gente é muito a favor, porque assim, na vida de solteirice hoje em dia, as pessoas não querem demonstrar afeto umas pelas outras porque estão com medo de passar a mensagem errada. Então quer dizer, se eu oferecer um café da manhã aqui, ele já vai achar que eu quero namorar. Então vou ser uma pessoa bem fria pra passar a mensagem certa, que eu não tô afim de uma
pra
relação.
Ser a cool,
e
né?
Gente, por que a gente não pode ser legal uns com os outros e fazer um cafuné? Né, depois de transar, né? Parece que a gente já tem que demonstrar que não está interessado pra pessoa, porque senão a pessoa vai enlouquecer por você.
Uhum.
E se a gente não tiver afeto na vida de solteiro, a gente tá ferrado, porque o ser humano ama afeto, necessita.
Quem
é uma necessidade
afeto,
básica, né?
Exato. Ai, gente, amei o papo. Poderia
também,
ficar horas aqui.
Vamos convidar eles também pra fazer parte da bancada.
Gente, eu acho que tá maravilhoso.
Ai, gente, a gente quer mais dates com vocês.
Eu muito amei, match aqui. Eu amei.
Terminando o primeiro date com promessa de segundo.
Posso olha falar? Deu match, é, foi match. Leve. A gente foi vulnerável,
contamos coisas.
Contamos coisas, abrimos o coração, falamos de vulnerabilidades. E no final deu match, estamos planejando o segundo encontro. Olha que maravilhoso.
Com certeza, pra falar sobre aplicativos ou noiva em fuga. Tem uma coisa maravilhosa.
É, maravilhoso.
Gente, nada une tanto as pessoas como uma boa história cagada de relacionamento.
Nossa, a gente pode só contar as histórias. Eu tenho cada uma, gente. Maravilhoso.
Manda.
Olha, tudo pode dar certo. Agora eu tô feliz,
manda,
né?
Manda pro inbox pra gente. A gente não fala o seu nome.
A gente criou um quadro no nosso Instagram que chama Desventuras de Solteirice, que a gente só conta as nossas desventuras de solteirice. O André falou, será que a gente vai ter pauta pra bastante tempo?
Sim.
Tá durendo.
Sim. Existem inúmeros fatores que agregam valor ao estado de solteiro, como fazer o que quiser, na hora que quiser e como quiser. Não ter que dar satisfações, gastar o dinheiro no que interessa só a si, ter os amigos que escolher e ser dono do próprio nariz.
Quando se é solteiro e gosta dessa situação, não existe forma de vida que pareça melhor do que essa. Mas aí pode surgir uma pergunta. Solteiro legítimo não quer casar?
Ou quando se está do outro lado, as vantagens da vida a dois que acalentam o coração. Às vezes, ter alguém para dividir as pequenas alegrias da vida é aquilo que mais precisávamos e não sabíamos. Até a frigideira tem uma tampa, se você procurar bem. Estar sozinho é um ponto de vista subjetivo.
Ó, terminando aqui, aquelas dicas finais que a gente dá, acho que tem duas que eu gostaria de falar. Primeira, é um filme que chama Alta Fidelidade, que conta... Vocês conhecem?
Maravilhoso.
É um roteiro que conta a história de ex-namoradas, né? Então, ele vai contando como é que foi cada uma e por que ele foi sofrendo. Acho que é bem legal. E também... tem um outro filme que chama Alguém Especial, que é um filme da Netflix, que acompanha a jornalista musical Jenny. Mostra como foi ela passar por um término devastador. E ela resolve fazer uma longa viagem por Nova York com suas melhores amigas, pretendendo fazer desta uma noite inesquecível. E aí elas acabam aprendendo muito mais do que imaginavam e vivem alguns dos melhores momentos das suas vidas.
E de série, eu acho que a Manu já falou, né? Sex Education, que é bem legal. Eu acho que tá bombando também pra essa geração mais jovem. E pra mim, um clássico, né, gente? Sex and the City. Eu acho que, nossa, Sex and the City é mulheres fortes, empoderadas, solteiras. Elas vivem as desventuras e aventuras. Eu acho que é uma série que sempre, não importa quanto tempo que passa, sempre dá pra continuar assistindo.
Gente, o Instagram e YouTube de vocês, pra quem quiser seguir?
Bom, nosso YouTube é www.youtube.com/soltos e o nosso Instagram é instagram.com/soltos_sa.
Manda histórias pra gente, manda prints, porque semana a gente analisa.
Manda essas histórias que eles vão ajudar.
Exatamente.
Gente, adoramos vocês por aqui. Então, combinado o próximo day? Vocês não vão dar o cano na gente, né?
Jamais.
Não vão dar o ghost, como é que fala?
Ghosting.
Ghosting.
Eu nunca soube dele.
Ghost é quando não responde, vamos ver. Ó, se eles...
O orbiting, que é pior ainda, que não responde e depois fica vendo todos os seus stories.
Isso pode ser papo desse...
Olha,
paquera digital.
Se eles não derem ghost na gente, eles voltam aqui no próximo episódio.
Tá? Ver story significa, gente, é uma pergunta filosófica.
Média, acho que não.
Ai, eu acho que não também.
Não
eu acho
sei.
Que a pessoa tá passando na sua vida.
Mas vamos lá, vamos falar disso no próximo.
Exatamente.
Gente, animei.
Obrigada pela presença ilustre de vocês, foi inesquecível esse programa.
Obrigada, gente.
Um beijo, até a próxima.
Ó, e quem quiser, segue @saídecasapod pra saber todas as novidades aqui do Sair de Casa. É isso, a gente sai de casa solto.
Amei.